Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos garante a todos, independentemente de raça, cor, sexo, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, o direito à educação, saúde, segurança, políticas públicas, entre outros. No caso das pessoas com algum tipo de limitação, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que recebam uma educação especial com acesso aos conteúdos curriculares mediante a utilização de linguagens e códigos aplicáveis, como o Braille, por exemplo. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a jornalista Janaína Gomes, professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Bom dia, seja bem-vinda ao Rádio Opinião.
Bom dia a todos e todas. É um prazer participar do programa, um prazer conhecer São Luís pela primeira vez também. Nunca tinha chegado tão longe da minha casa, né? E estou encantada com todo mundo.
Satisfação nossa de receber você aqui para falar sobre esse assunto também de extrema importância, não é isso? É acessibilidade, né?
Isso,
trocando em miúdos, é acessibilidade. E imagem, curioso logo, como permitir, né? Como canalizar, como facilitar que pessoas que têm algum tipo de limitação visual saibam que existe em uma foto.
Então, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que a gente tem, vamos dizer, concepções, né, sobre acessibilidade, em que, por exemplo, você citou no texto, né, o Braille seria, então, uma linguagem universal que todos os cegos têm acesso, ou Libras, né, que foi o grande fiasco na redação do Enem ano passado, que as pessoas conhecem pouco sobre acessibilidade no Brasil. É, então, apesar de ser uma linguagem brasileira de sinais, a gente imagina que todos os surdos tenham acesso a ela, né, e utilizem amplamente. No Brasil, não é assim, né? Então, nem todos os cegos leem Braille, ou eles foram alfabetizados em Braille no decorrer da vida. As outras tecnologias assistivas, elas fazem com que você perca a fluência no Braille, né? E uma tecnologia assistiva que pouca gente conhece chama audiodescrição, que é a tradução visual em palavras, né? Então, você fala as coisas que existem numa fotografia, ou você possibilita que uma pessoa vá ao cinema, né? Porque tem essa tradução visual. Então, na verdade, um instrumento importante para o ensino de fotografia, para o ensino de cinema, a gente tem, acho que em Belém, um cineasta cego que enquadra com a bengala, é bem pertinho de vocês aqui, é uma pessoa que eu quero conhecer muito. E essas pessoas acabaram inspirando mesmo. Eu, na verdade, cumpri o meu papel de professora, eu sou professora de uma universidade federal, a gente tem as leis muito claramente em no caso, assim, absorvidas no nosso trabalho diário, né, como servidor público, eu estou para servir. Então, essas pessoas que trouxeram a audiodescrição para a minha vida, foi o professor Francisco de Lima, em Recife também, que foi, é um educador, ele é cego e professor de audiodescrição, né? Então, eles possibilitaram que essas minhas concepções sobre acessibilidade pudessem passar todos os limites, né? E, de vez em quando, eu dou aula de foto com o olho fechado, assim, né? Eu penso, professora, como é que faz isso e tal? Aí, quando eu me vejo, eu fecho os olhos, imagino a posição da câmera em relação ao corpo da pessoa cega e, de repente, dou aula de olho fechado também,
assim. É uma construção,
isso. É, e você passa a imagem, né? Você se dá conta de algumas coisas que você faz sem pensar, como vidente, né? Como pessoa que enxerga. Então, você já tem uma biblioteca de imagens na sua cabeça e você vai reproduzir. Por exemplo, a gente tem muita estética de alguns fotógrafos que foram clássicos na nossa formação, como Cartier-Bresson, por exemplo. Trouxe a foto de cotidiano, então aquelas fotos super espontâneas. Isso aconteceu em 1920, a partir da Alemanha. Ou então aquelas proporções áureas, aquela foto bem equilibrada, vamos dizer assim. Você tem uma biblioteca dentro de uma memória visual e você vai reproduzindo. Você vê, essa foto é muito Bresson, assim. Algumas constâncias estéticas que a gente vai reproduzindo durante nossa vida. Se você entender isso, você pode criar uma biblioteca na pessoa que não tem visão para que ela consiga localizar os pontos esses estratégicos na fotografia dela e expandir além do tato, né? Que muito da fotografia da pessoa, do que tem, um pouco que tem da fotografia para a pessoa cega, você ainda tem que tocar as coisas, porque você precisa saber onde que ela está. E aí, eu e a Ruby, a minha aluna lá, a gente conseguiu tirar um pouco a fotografia dessa instância do alcance das mãos da pessoa cega, usando a imaginação, fazendo com que, estimulando a pessoa cega a pensar imagens, mesmo sem nunca ter visto alguma coisa, que é desafiador, mas é o que a gente faz, na verdade. A gente tira foto, a gente imagina foto.
Chega a ser filosófico também, né?
Então, nossa sociedade é uma sociedade de imagens, né? Você tem muitas referências visuais. Você associa, por exemplo, música a algum tipo de cena, odores e cenas, alguma coisa assim, né? Comida, a casa da avó. Essas coisas foi construído socialmente toda a nossa biblioteca imagética. Então, a Rúbia me estimulou muito, porque a gente começou toda essa experiência com a disciplina de fotojornalismo. Então, o texto que ela gostava muito de fazer era o diretor de arte dela. Eu disse, Rúbia, toda coisa, tudo que tu escreveres no teu texto tem uma foto. Ou então tem uma matéria de televisão. Ou então o teu roteiro, texto, é o teu roteiro de cinema. Não se vai fazer filme sem um texto, sem um roteiro. Então, eu vou te ensinar todos os enquadramentos para tu escrever o roteiro e mandar alguém filmar. Ah, você não vai tirar foto? Não, mas pelo menos se a gente estivesse aqui com a Rúbia, ela ia tirar um retrato teu. Por quê? Porque pelo menos o que alcança a mão, você tem que levar para uma redação. Não é admissível, assim, que você não consiga nem fotografar uma coisa que você toca, assim, sendo jornalista. Senão você tira habilitação de foto no primeiro semestre, depois não vai fazer televisão e depois não tem formação em cinema também. Então, não era uma opção para mim, assim, não fazer fotografia com essa menina. E aí, o diretor de arte, na verdade, o diretor de enquadramentos, era o texto que ela escrevia muito bem. E aí, ela começou a fazer essas associações. Não foi um processo simples. Vou dizer que tinha vezes que ela não queria nem me ver. Sai, dá um tempo para mim. Não posso mais falar contigo, professora, porque ela chegou com 17 anos na universidade, assim, ela veio de uma cidade com 1.500 habitantes, só ela cega, ela nunca conheceu outra pessoa cega. Então, foi a universidade que apresentou outras pessoas cegas, foi a universidade que apresentou a audiodescrição profissional para ela, a acessibilidade cultural que ela tinha exclusivamente, a cultura dela era de livros, que ela conseguia, é uma leitora muito ferrenha, né, muito assídua e dedicada à leitura. Então, todo mundo da Rúbia, a Ruby Stephens, vou falar o nome dela inteiro, que eu adoro, uma menina incrível, até hoje a gente se fala, e ela é essencial na minha vida, a gente conseguiu fazer, então, essa ilustração. Eu disse, a vida é uma história em quadrinhos. História em quadrinhos é assim, ó. Uma pessoa fala, tem uma cena, tem um balãozinho de texto, entende? Então, você vai fazendo cenas na sua vida, compondo com músicas, compondo com harmonias visuais, com cores e tal. E a gente seguiu por 4 anos aí provocações na alma dessa pessoa e a gente conseguiu fazer, então, estimular essa biblioteca visual, né, dentro da vida da Rúbia. E isso funcionou para todo mundo. Parece estar funcionando para todo mundo.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a jornalista Janaína Gomes. Ela é professora da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e fala sobre o método de ensino para deficientes visuais e também sobre os conceitos e perspectivas para a fotografia. Isso aí surgiu de uma pesquisa.
Surgiu do atendimento a uma aluna. Aí depois passou a ser uma pesquisa. Isso.
Sim.
Primeiro, primeiro ela chegou na Universidade Federal de Santa Maria. A gente tem um campus retirado em Frederico Westphalen, a 300 quilômetros de Santa Maria. E ela conseguiu entrar na faculdade lá e no primeiro semestre tinha fotojornalismo, como eu havia falado. Minha formação em metodologia científica é que tudo deve ser usado por todos. Enquanto o método não amadurece para ter essa universalidade, ele não é possível de ser divulgado. Então, assim, a Universidade Federal do Maranhão, situação na minha vida hoje representa uma chance, então, de ver mais 3 professoras que eu acredito que usarão esse método, então o crédito é todo de vocês, e que a gente possa, então, fazer um blog depois, pensar em divulgar isso para todas as pessoas fotografarem.
Maravilha.
E eu agradeço.
Missão para Li Shang.
Super, né? Já, o nome, assim, já de oriental, assim, de herói oriental.
Maravilha.
Bem, queríamos dispor de mais tempo para desenvolver bem mais, né? Enfim, é um assunto extremamente instigante e é muito instigante, não só para quem tem a limitação, como para quem não tem também, porque é uma coisa muito nova, enfim, essa coisa vai se desenvolver muito, a gente espera que você desenvolva, enfim, vocês, professores também, Alexandre, e os outros professores que venham a utilizar esse método, enfim, e torná-lo uma coisa acessível a várias pessoas.
Isso,
né?
É.
A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
Meus agradecimentos profundos por esse momento tão importante na minha vida como professora, como cientista também. É, encontrar outros pesquisadores da imagem que se interessem pela utilização do método. E jamais perderia essa oportunidade de vir aqui conhecer vocês, porque eu tenho certeza que daqui sim os frutos serão muito, muito bons, assim, serão... é um divisor de águas, eu acho, é o que eu
pioneiro.
Espero. Então, eu espero bastante que qualquer pessoa entenda que a pessoa cega pode tirar fotografia. Entenda que uma selfie para um adolescente cego, então a Bruna, por exemplo, de Recife, foi minha aluna lá, representa inclusão no sentido mais amplo da palavra. Ela é uma jovem que pode usar redes sociais. E isso para os jovens hoje em dia é fundamental em termos de sociabilidade. Então, a imagem, ela não é mais uma questão de lei, se está na lei ou se não está na lei, se você tem acessibilidade, se você tem audiodescrição. Uma selfie para um aluno, para um menino de 16, de 15 anos, quer dizer namorar, entendeu? Ser feliz. Ou uma pessoa está viajando, coloca ali os lençóis maranhenses atrás. Então, é possível fazer selfie. É possível fazer selfie. É melhor até que as nossas. Os meus alunos cegos são bons nisso. Então, assim, ó, você viajar e tirar uma fotografia, colecionar um álbum de foto, representa você ter memória como pessoa. Então, assim, qualquer pessoa pode estimular uma pessoa a fotografar, pode estimular a pessoa cega a usar espelho, por exemplo, que é uma coisa que ninguém... mas por que um cego vai ter espelho? É porque dá para tirar uma selfie na frente do espelho e mostrar o look do dia, publicar nas redes sociais, entendeu? Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam muito confortáveis. E o desconforto, para mim, é a minha maior mensagem, assim, que eu tenho para dar. Desconfortem-se. Quando a gente tira esse conforto, a gente sai dos mesmos lugares que a gente procura percorrer por segurança. E fotografar é isso, né? É liberdade mesmo.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.